Muito agradeço, senhor presidente. É sempre um orgulho representar um Senado, onde quer que seja, né? Eu não me sinto qualificado para entrar nesse debate de modal, o que é melhor e o que não é. O que eu sei dizer com muita propriedade é que a violência urbana, principalmente o trânsito, tem sido a pior fonte de deficiência, a fonte mais grave de deficiência entre os brasileiros. Hoje em dia, a deficiência não está mais associada à condição social. Aquela pessoa que era pobre, morava num local insalubre, não tinha vacinas, ficava doente e adquirir uma deficiência. Hoje em dia, um engenheiro sai de casa para trabalhar, sofre um acidente de trânsito. Qualquer um de nós aqui pode sair deste local aqui, queira Deus que não, e sofrer um acidente e tornar-se pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência hoje, ela está em todo o espectro da sociedade. Ela tem necessidades, direitos e obrigações como todos os demais. Por isso que é tão necessário, tão importante que se preveja o desenho universal, que é o que o senhor colocou ali, vale para o idoso, vale para a mulher grávida, vale para a pessoa com deficiência. O nosso amigo engenheiro Borges sabe disso. Sempre que houver a construção de um plano de residências do governo, por exemplo, que os elementos estruturantes já prevejam a acessibilidade. Eu não digo que todas as residências tenham aquela alça de segurança, que tenham aquelas coisas mais típicas da pessoa com deficiência, mas a largura das portas, a largura dos corredores tem que possibilitar, porque eventualmente pode uma pessoa com deficiência não ser capaz de circular dentro de sua própria casa numa eventualidade dessa. Esse é o cuidado que se deve ter. Elementos estruturantes necessariamente tem que prover, permitir a acessibilidade. Acerca de nossa produção legislativa, que é muita, que eu falei, ela só é muita porque há unanimidade entre os parlamentares aqui acerca dos méritos dessas legislações. Nenhuma matéria acerca da pessoa com deficiência tramita nesta casa com contraditório ou com opiniões divergentes. Todos são unânimes e favoráveis, inclusive a própria administração. A administração da casa, primeira secretaria, diretoria geral, presidência, enfim, todos contribuem e todos estão conscientes de que esse é o bom caminho. Muito agradeço, obrigado.
Muito bem. Esse foi o Aires das Neves Júnior, engenheiro, e que aqui expôs mais uma vez seu ponto de vista com muita clareza. Agora nós vamos para o Nazareno, presidente do Movimento pelo Direito dos Transportes, Nazareno e Stanislau Afonso.
Presidente, eu e o Carlos vamos ficar com a nossa divergência para sempre, aí, pelo jeito. Porque é o seguinte, olha só.
Quando a doutora Maria Rosa vai encerrar, ela vai ver se consegue costurar.
Nós temos os ônibus com todas as características que ele colocou, fabricado no Brasil, com o mesmo tipo de desenho, acessível, piso baixo, tudo arrumado. Certo? Infelizmente, nós tivemos uma derrota, Aires, que foi... Na hora que a gente estava regulamentando, deixou o bendito do elevador. E aí o pessoal entrou a colocar elevador, que o elevador é ruim para a pessoa com deficiência, é ruim para o usuário e tudo mais. Quando nós temos a melhor fábrica de ônibus do mundo, e que nós temos todos os ônibus com piso baixo, o que ele falou com controle de GPS, a gente sabe onde está cada ônibus, de que jeito, que hora ele vai passar, a população sabe o horário de ônibus, sabe tudo. Quer dizer, tudo que ele deu, a característica, a única diferença é um ônibus que até eu conheci, eu acho que em 95 eu fui na fábrica lá e fui conhecer, é muito interessante, tem. Ele funciona até para esses veículos de baixa capacidade em espaço compartilhado com pedestre. Então, ele é bom, é a mesma coisa do bonde, que a gente chama, o bonde moderno, que a gente chama o VLT. Porém, nós precisamos carregar massa de população. E a população está hoje, 93%, sendo carregado em condições péssimas. E nós temos de tirar o atraso, 30 anos de abandono. E esses sistemas de ônibus, que eu gostei da ideia dele, ele deveria conhecer, ir para Bogotá, porque ele não tem a menor ideia do que é Bogotá. Você conhece Bogotá? Então, não sei onde é que você foi em Bogotá. Porque eu fui para lá...
Vamos fazer uma diligência externa em Bogotá.
Mas tivemos que fazer junto, porque eu acho que ele foi em algum lugar que eu fui no outro.
Toda mesa.
E aí, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, quer dizer, nós temos condições de dar um sistema de alta qualidade. Ele, que ele quiser, agora vamos para o Rio de Janeiro, que já tem um corredor de ônibus de BRT, já tem outro já com prioridade no sistema viário, duas faixas em Copacabana. Quer dizer, não tem jeito. Nós temos de, em curto prazo, dar prioridade no sistema viário para os ônibus. Os ônibus têm que sair do congestionamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer, onde vai ficar o carro, como o carro vai ficar, é outros 500. Se a pessoa não vai deixar seu carro porque não tem um transporte público de qualidade, a população que utiliza hoje não utiliza o transporte público de qualidade. Por que eu tenho que me preocupar com quem tem carro? E quem tem anda de ônibus, eu não tenho que me preocupar de dar uma qualidade para ele já? Então, se a gente só disponibilizar o sistema viário, como está sendo feito, com pequenas iniciativas, o usuário já ganhou não sei quantos minutos. E é esse cara que a gente tem que se preocupar, onde a população é transportada. Nós temos que preocupar com calçadas e temos que preocupar com o sistema cicloviário no país. Eu queria fazer um comentário do que o Cristóvão colocou. Eu fui um dos coordenadores de uma tese, em 1989, chamado Não Transporte, a Reconquista do Espaço-Tempo Social. Nessa tese que nós tivemos do Washington Novaes, um comentário 10 anos depois, e eu fiz um outro artigo 20 anos depois, a ideia básica é essa, é a gente reduzir a necessidade de viagem, desenvolver cidades mais concentradas, cidades que você tenha condições de usar o desperdício do sistema viário, que nós temos generalizado em todas as cidades, porque a gente tem todo mundo indo e todo mundo, e no outro lado, o trânsito parado. O que, na época do Cristóvão, nós criamos essa mão horária, é um exemplo disso, para Taguatinga, né? Quer dizer, você usa o sistema viário na hora que ele tem de usar. Ele geralmente é ocioso. Então, o que a gente faz? A gente tem de localizar atividades nas outras pontas. O que a gente tem de fazer hoje? É desenvolver Taguatinga, desenvolver outras, não continuar colocando emprego aqui. É isso que o Cristóvão estava colocando, que eu acho fundamental. Com relação aos meios de internet, há uma dúvida sobre isso, que é o seguinte, eu acho que todos nós trabalhamos 10 vezes mais do que antes da internet e do telefone móvel. Em primeiro lugar, que antes a gente trabalhava só 8 horas quando ia trabalhar. Agora, onde a gente está, está com esse danadinho, e agora com esse smartphone que tem o celular, o coisa toda hora. Então, nós estamos ferrados em relação à última. E a última coisa que eu queria falar foi até objeto da minha entrevista. Nós temos de capturar a mais-valia do sistema de transporte. O metrô de São Paulo foi construído, só o que ele gerou de aumento de IPTU daria para construir o metrô. Então, o que acontece hoje? Nós fazemos investimentos públicos e quem ganha é a especulação imobiliária. O que a gente quer é que, ao fazer um sistema de alta capacidade, seja onde, metrô, que seja, esses temas têm de estar amarrados a um projeto público global e não deixar ser feito e depois o lucro as pessoas ganhem no dia seguinte. Do mesmo acaso que há questões daquelas... Como é que chama aquela parte que é reservar área para baixa renda? As EIs, nós tivemos um desastre, com todo respeito, por um lado foi bom e o outro, com a relação Minha Casa Minha Vida, para a gente não ter generalizado, exigido os EIs para implantar a Minha Casa Minha Vida. Se a gente tivesse exigido, o preço da terra não teria chegado onde chegou, e nós estamos perdendo não sei quantas unidades a cada ano pela especulação imobiliária. Desculpe, doutor, foi o máximo rápido que eu consegui falar.
Foi bem. Foi o presidente do Movimento pelo Direito de Transporte, Nazareno Stinilau Alfonso. Estou dando 5 minutos, depois dou um mais um até que a pessoa possa concluir o seu pensamento. Agora, para encerrar, a professora doutora decanato de extensão da UNB, professora Maria Rosa Ravelli de Abreu.
Já foi bem colocado anteriormente. Acho que a pergunta é por que as pessoas estão precisando cada vez mais usar o automóvel nas cidades brasileiras? Ao contrário do que está acontecendo em outros países, não é? Esse é o ponto. Então, por que a gente está tendo que usar? Porque o transporte público é ruim e caro. Esse é o ponto. Para o trabalhador, para as pessoas de baixa renda, é mais barato você pagar a prestação de um automóvel, pagar a gasolina, do que você pagar o transporte público, porque cada vez que você sobe num ônibus, você tem numa linha, você tem que pagar uma nova tarifa. Então, o transporte público é caro e E tem subsídio muito, porque ele tem o Vale Transporte, ele tem o Vale Idoso, ele tem o Vale Estudante. Então, ele já é alto, ele tem subsídio no diesel, então tem muita coisa já. A compra do ônibus é feita pelo BNDES, a fundo perdido. Eu vou falar, eu me preocupo com o transporte público. Eu trabalhei muitos anos com o professor Cristóvão. Aliás, eu comecei a minha militância, graças à força que ele deu, na época da Constituinte, onde a gente fez um programa Todos Somos Constituintes. Todo cidadão tem direito de participar e ajudar a melhorar a nossa realidade. E eu não me conformo, como cidadã, como pessoa, de ver um rapaz caído aí no chão, uma moça na motocicleta, um pedestre morto, e que a gente vê isso todo dia e sabe que isso é desnecessário. Porque se tiver uma política pública correta de transporte público, de mobilidade, não teria essas pessoas. Trabalhadores são os mais sacrificados. Então, quem tem sensibilidade, um pouco de sentimento pelos outros, não pode concordar com essa política massacrante de transporte público. O transporte público dá muito lucro no país, isso é errado. Para ter lucro, a gente vai ter empresa, vai ter outros negócios. Não é lugar de altos lucros, transporte público, saúde pública. Então, tem lugar, sim, deu... Eu não sei, senador, se eu estou falando isso incorreto, mas eu acho que tem certas coisas que são essenciais para a sociedade funcionar bem, até para a competitividade da nossa economia. Um transporte todo entravado, inclusive o de cargas, como está sendo no país hoje, está atrapalhando o nosso crescimento. Por que a China está tão avançada? Ela tem uma excelentes ferrovias de carga. Bom, então o transporte público é injusto, porque ele está dando altos lucros, e esses operadores, que são empreendedores competentes, podem muito bem ter lucros em outros setores e, inclusive, operar o transporte público com um pagamento justo. E isso ser controlado pelo Estado, a tarifa do ônibus. Aí sim, você pode, como ocorre na Europa, você subsidiar até 70% o dinheiro, o Estado, o município, a região e a União, na França, por exemplo, subsidia fortemente o transporte público. Mas porque não é para eu, operador, ter alto lucro. Eu só ganho o pagamento justo para operar aquela linha. Então, essa mudança é importante. Agora, a discussão se é metrô, se é bicicleta, se é ônibus, se é automóvel, se é barco, se é avião, tudo isso, cada um tem uma função. Por isso é que o conceito novo de transporte público se chama intermodalidade, que é você integrar os diferentes modais. É o cidadão ir a pé, é ir de bicicleta, depende aonde ele vai, no momento que ele vai, conforme a necessidade. O papel do Estado é, então, organizar, desenhar, e nós não temos que inventar nada, já tem as boas práticas que funcionam. Felizmente, a tecnologia hoje está barata, o combustível, a energia está sendo desenvolvida, e alguém fala, puxa, mas nós precisamos gastar petróleo, porque o Brasil não vamos prejudicar nossa riqueza, que é o petróleo. Não vamos prejudicar, porque o petróleo é um bem finito e que tem um valor que pode muito bem ser usado na petroquímica. Não é justo queimar no curto prazo, queimar para o automóvel, sendo que você pode ir usando para as novas avanços da tecnologia. O álcool. Nós estamos importando álcool dos Estados Unidos, o etanol. Por quê? Nossas terras agricultáveis, o estado de São Paulo é um exemplo, está toda usada para fazer combustível, porque o álcool, na verdade, para o automóvel é o agrocombustível, não é? Então, o Brasil não precisa, então você não vai prejudicar ninguém, porque eu acho que na nossa sociedade tem que ter uma negociação. Foi muito bem colocado aqui de início que a cidade é o espaço de arena de conflitos, e todos legítimos. Então, o produtor do álcool, bom, vamos equilibrar, vai usar menos o automóvel no dia a dia? Vai consumir menos combustível. Vai fomentar o veículo elétrico? Vai usar menos combustível. Reconverte, quem já trabalhou em roça, em fazenda, sabe como é. Você reconverte a produção, como permanentemente. Há um tempo atrás, onde eu fui em uma região lá de São Paulo, já vi surgir seringueiras. Por que seringueiras? Porque o cara falou, não, puseram uma fábrica de pneu Goodyear aqui perto. Então, estou fazer a se. Então, reconverte. Então, não vamos prejudicar o setor alcooleiro do etanol, não vamos prejudicar absolutamente o petróleo, que é um bem e é uma riqueza que está aí, não é preciso gastar queimar toda no curto prazo, isso é falta de visão de futuro. E vamos trazer o novo que vai dar dignidade, porque não é justo o massacre diário do trabalhador brasileiro nesse tipo de transporte. E como o transporte é baseado no lucro, e quem controla a tarifa é o operador, o que está acontecendo? Ele não melhora a frota, ele só passa nos horários de pico, ele não tem pontualidade, não traz um veículo confortável como esse que foi mostrado aqui, porque senão ele vai ter menos lucro. Por isso, o pagamento que a Irundina fez e que precisa ter coragem, precisa que alguma autoridade local tenha coragem de licitar as linhas por pagamento por quilômetro rodado. Então, eu acho assim, nós estamos num momento importante, um conjunto de circunstâncias favoráveis no país, esses 10 anos do Estatuto, é a hora, com a Copa que vem aí, esses eventos, plantar o novo e não ficar regando o velho, né?
Muito bem. Essa foi a professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, professora e doutora, decanato de extensão da UNB. Eu queria agradecer a todos os nossos convidados. Começo com a Carolina Baiama Cavalcante, coordenadora de Gerência de Assistência Técnica para o Planejamento Urbano, Acessibilidade e Reabilitação Urbana, que aqui representou muito bem, embora ele aqui presente, o diretor Antônio Borges e o Ministério da Cidade. Agradeço também a contribuição do diretor Antônio Borges. Agradeço muito ao Carlos Pena Bressanini, professor mestre em Políticas Públicas e Formas Alternativas de Energia, o Irá Felipe Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz, do DF. Já falei, a professora, a doutora, decanato de extensão da UNB, professora Maria Rosa Ravelli de Abreu, o Aires de Neves Júnior, especialista em acessibilidade, engenheiro e consultor aqui do Senado, e o nazareno Estanislau Afonso, presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte. Pelo que percebi aqui, pelo menos fica aqui algumas recomendações de imediato. Foi solicitado, e nós vamos encaminhar, uma nova audiência pegando a questão do estatuto e a acessibilidade. Vamos trabalhar com essa ideia e vamos construir junto essa nova audiência pública. Também foi falado, e tentaremos fazer dentro do possível, a possibilidade de uma dirigência da comissão para ver, de fato, como funciona lá no dia a dia o transporte público. Também peguei um termo aqui da professora, o termo intermobilidade, ou seja, pelo que percebi, a integração, né? Ônibus, metrô, bicicleta, barco, avião, palavra inclusive a excelência usou. Transporte público não pode ser para lucro, mas sim para segurança e um transporte de qualidade para toda a população. Todos aqui, no meu entendimento, deixaram claro que a questão não é investir no automóvel particular, que só vai contribuir para a poluição, além da poluição, o congestionamento, que vai chegar um momento, como disse o Cristóvão, que vai ter que vir um guindaste e tirar os carros para que outros possam transitar. Bom, e esse outro termo também, que com o olhar voltado para a nossa população, principalmente de menor renda, porque esse é que precisa principalmente do transporte coletivo. E mesmo aqueles que ganham mais, com o tempo, vão entender que usar o transporte coletivo é para o bem comum, que inclusive combate a poluição, enfim, defesa do meio ambiente. E esse dado também é interessante, o trabalhador que a gente pensa que trabalha 8 horas, na verdade ele trabalha 14 horas, devido à dificuldade do transporte coletivo. Enfim, isso é apenas um resumo de alguns pontos. Temos, claro, que aprofundar muito mais. E eu me sinto contemplado, e entendo eu que aqueles que assistiram a TV Senado, que ouviram pela Rádio Senado e participaram se comunicando com a Agência Senado e também por intermédio dos telefones celulares, passando mensagem, correspondência e e-mail, entenderam que essa foi uma audiência pública muito, muito positiva, logo após a nossa Rio+20. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.